Tudo isso confirma a fratura social desse nosso Brasil. Apesar de termos obtido melhorias na inserção social e na distribuição de renda, ainda temos muito para fazer na área da saúde, ninguém tem dúvida. Nesse aspecto, senhor presidente, é importante salientar a importância não apenas de investir na assistência médica, mas também na promoção social do combate à miséria. O povo que se alimenta bem, que não é subnutrido, com certeza vai ter mais condições de ter mais saúde ao longo da sua vida. Por isso, combater a fome, a miséria, e por isso nós brigamos tanto aqui, anos e anos, pela valorização também do salário mínimo. Senhor presidente, aqui se encaixa, por exemplo, o programa Brasil Sem Miséria, que hoje eu vi diversos senadores elogiando, que se propõe a acabar com a pobreza extrema e também melhorar a área da saúde. Combater as doenças típicas dessa camada da população, como, por exemplo, a tuberculose, a hanseníase, a esquistossomose, a malária e outras. São termos médicos, mas são doenças que atingem os mais pobres. Os estudiosos alertam para a necessidade de combater as desigualdades e lembram que as políticas de transferência de renda, a inserção produtiva e o acesso aos serviços públicos são determinantes para melhorar as condições de vida de toda a nossa população. O professor de saúde coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Gastão Wagner, destaca o compromisso governamental de combater as doenças da extrema pobreza. Ainda que ressalte a importância de uma estrutura democrática e de uma distribuição de renda adequada, o que, evidentemente, ele ressalta, não vai se conseguir a curto prazo, mas é uma meta. Temos que perseguir essa distribuição de renda. Diz ele, a distribuição de renda está comprovado pelo próprio Bolsa Família e outros instrumentos, é um fator estrutural. E somente com a distribuição de renda e combatendo e avançando nesse fator estrutural é que nós estaremos combatendo o prejuízo que a falta de estrutura e renda promove à saúde, assim como a transição demográfica e o perfil, como diz ele aqui, epidemiológico. Com relação à questão demográfica, deve-se levar em conta a rápida desaceleração do crescimento populacional nos anos mais recentes. Esse crescimento passou de 1,7 para 1,2 entre 90 e 2008. No mesmo período, a taxa de fecundidade da mulher brasileira baixou de 2,8 filhos por mulher para 2,2. Esse fato, aliado à redução da mortalidade precoce e, portanto, a crescente expectativa de vida resulta no envelhecimento da população. Por isso que Vossa Excelência é meu parceiro, senador Ataídes, na luta aqui em valorização às políticas públicas para os idosos e para os aposentados. Esse país tem que ter um carinho especial. Recentemente, a coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Idosos começou a remeter correspondência a todos os senadores e deputados para que todos dissessem, diga qual as políticas públicas do seu estado para o idoso. Sabe o que está acontecendo? A maioria dos estados estão dizendo o seguinte, não, no meu estado não tem políticas públicas para o idoso. Então não dá para deixar só no governo federal as políticas públicas para o idoso. O estado tem que ter política para o idoso. O município tem que ter política para o idoso. Senhor presidente, entre 91 e 2007, a esperança de vida do brasileiro passou de 67 para 72 anos e 6 meses, praticamente 67 para 73. De um lado, esse incremento de expectativa de vida sugere a existência de melhores condições sanitárias, mas, sem dúvida, trata-se de um novo desafio a ser vencido pela saúde pública, uma vez que a população mais idosa, com certeza, representa um aumento maior na demanda ou da demanda por serviços de saúde, que é natural. Nós todos vamos envelhecendo, vamos ter que ter um atendimento de saúde com mais qualidade. O Brasil experimenta, senhor presidente, ainda uma mudança, como eu dizia antes, no perfil chamado epidemiológico. Antigamente, as doenças infecciosas tinham maior peso nas causas de morbidade. Agora, a menor incidência dessas doenças representa, claro, um progresso, ainda que muito aquém daquilo que entendemos razoável ou aceitável. Pelo outro lado, senhor presidente, as doenças típicas dos países mais adiantados já se tornaram comuns entre nós, com destaque para as moléstias do sistema circulatório, que respondem a 32% do total de mortes. As neoplasias, que vêm em segundo lugar, em 16,5%, e as doenças infecciosas e parasitárias, responsáveis por 5% dos óbitos. É importante atentar, senhor presidente, eu mais uma vez agradeço a tolerância de Vossa Excelência, esse é um trabalho feito com muito carinho, inclusive por consultor do Senado, tratando da saúde no nosso país. Eu quero aqui dizer, meus amigos e minhas amigas, senadores e senadoras, que o alto índice de mortes violentas, representadas basicamente por homicídios e acidentes de trânsito em nosso país, são nada mais e nada menos que 13,6% do total de óbitos. Uma verdadeira carnificina que tem um agravante na grande incidência, principalmente, estava aqui falando aqui homicídios, acidentes de trânsito, entre as pessoas jovens. E eu vi que muitos aqui falaram hoje, eu quero reafirmar, que os pais têm que ter, digamos, como diria aqui um ex-senador, têm que atentar muito para a questão do álcool. Tudo começa com o álcool. O menino ou a menina, eu estou bebendo lá uma cervejinha, enfim. Tudo começa com o álcool. E, infelizmente, eu conheço, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, para dizer milhares de casos que começou com o álcool e terminou nas drogas. E aí nós sabemos que isso só contribui para os homicídios e para os acidentes de trânsito. Esse panorama sugere a necessidade de um esforço concentrado e continuado para promover a saúde em nosso país, tanto na área da atuação do SUS, onde se encontra a maior parcela da população com reduzido poder aquisitivo, quanto do segmento dos planos de seguros de saúde, que estão também deixando muito a desejar, e Vossa Excelência já falou desse tema, e eu também já falei, dos planos de saúde. Se paga muito e o atendimento está muito aquém da propaganda que é feita na hora de você vender o plano de saúde. A demora da marcação de consulta e exames, por exemplo, não afeta somente os pacientes do SUS, tanto assim que as autoridades sanitárias precisaram intervir no funcionamento dos planos de saúde para garantir o atendimento adequado para os usuários. O setor hospitalar do SUS, composto por mais de 7.600 unidades, revelou-se de baixa eficiência e qualidade, de acordo com o recente estudo, e aqui vem o destaque, do Banco Mundial, publicado agora em 2009. Chama a atenção o fato de o setor hospitalar do SUS consumir cerca de 70% dos recursos do sistema, sugerindo um baixo financiamento da atenção primária e também ambulatorial na área da saúde. Senhor presidente, ao mesmo tempo, os hospitais do SUS apresentam uma baixa taxa de ocupação e alta ociosidade em ocupação médica, 37%. Dos leitos. Além disso, segundo os dados que aqui me forneceram, a proporção de pessoal efetivo para o número de pacientes atendidos é o dobro da registrada nos Estados Unidos. Então, vem toda uma questão aqui também de gestão. Esses dados, confrontados com as dificuldades e a demora na marcação de cirurgias, permite concluir que há problemas. E eu dizia aqui, sem entrar na segunda página, né? Da burocracia e da gestão em toda a rede hospitalar. Em documento intitulado Uma Agenda Estratégica para a Saúde no Brasil, respeitadas entidades do setor enfatizam os avanços nas políticas de saúde desde a criação do SUS, mas alertam que é imprescindível remover obstáculos estruturais à efetivação do sistema da reforma sanitária brasileira. O documento é assinado por importantes instituições da área médica, Associação Brasileira de Pós-Graduação Coletiva, Abrastco, Associação Paulista de Saúde Pública, APSP, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, eu estou terminando, senhor presidente, SEBS, Conselho Nacional Secretaria Municipal de Saúde, CONASEBS, Rede Unida e Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, SBMFC. Nessa agenda, os signatários lembram que o investimento per capita do SUS foi de R$ 449,00 em 2009, constatando com o sistema de assistência médica coletiva, que foi de R$ 1.512,00 por usuários no mesmo período. Veja que, apesar de tudo, o SUS mostra que é possível avançarmos mais, se investirmos mais nessa área, atendendo outros milhares e milhões de brasileiros. O documento informa que os gastos em saúde alcançam 8,5% do nosso PIB, mas que os gastos públicos com saúde não ultrapassam 4%, o que ainda é muito pouco. Ou seja, o documento informa que os gastos em saúde alcançam 8,5% do Produto Interno Bruto, mas os gastos com a saúde pública não ultrapassa a 4%. As instituições abordam ainda a relação pública-privada, que, aliás, já mencionei nesse pronunciamento, alertando para o risco de um apartheid no sistema de saúde, pois, aí dizem eles, os ricos e os remediados utilizam serviços privados razoavelmente financiados, em parte com subsídios públicos, enquanto que os pobres utilizam serviços públicos nitidamente subfinanciados. O documento aborda também a necessidade de melhor regulação do setor privado, para que as operadoras e as prestadoras de serviços atuem, aqui está entre aspas, dentro dos limites do respeito ao interesse público. Os usuários, senhor presidente, dos planos e seguros privados se queixam quase da mesma forma daqueles que usam o SUS, de que, embora pagando mensalmente exorbitantes valores, os serviços também não correspondem às expectativas. Por sua vez, os médicos e outros servidores contratados pelas operadoras se queixam, diz que os reajustes cobrados aos usuários não são repassados a eles. Tivemos uma audiência pública onde os médicos disseram que recebiam algo insignificante por uma consulta, quando a prestação de quem tem plano de saúde era mais de R$ 1.000. Enfim, a agenda propõe que o financiamento da saúde avance até o patamar de 10% do PIB, gradativamente, sendo 75% dos recursos públicos, e não como é hoje, que é 4% só dos recursos públicos, do que aquilo que é adotado em matéria de PIB para a saúde. Ou seja, dando impressão de que você aplica mais do PIB na saúde privada do que na saúde pública. Além de cobrar de nós, parlamentares do Congresso Nacional, a regulamentação, que está muito atrasada, da emenda constitucional 29, os usuários, a população, quer que esse tema seja decidido, para que o Estado cumpra a sua parte de investimento na saúde, o município cumpra a sua e a União cumpra também a sua parte. Reivindica ainda a regulação do setor privado, especialmente nos processos contratuais, critica a falta de estabilidade do quadro de pessoal da saúde, que compromete a continuidade dos bons programas em vigor e a criação de vínculos duradouros entre as equipes de saúde e as comunidades atendidas. Por fim, ele propõe mudanças no modelo da assistência à saúde, com prioridade a investimentos em tecnologia de promoção da saúde, em detrimento do modelo somente de atendimento sintomático e curativo. Ou seja, ele quer a saúde preventiva, né? Eu estive em São Paulo a convite de um hospital muito interessante, onde ali a prioridade número um é a saúde preventiva. E eu quero aqui concordar com o Omar Almeida Filho, que vai nessa mesma linha. Enfim, senhor presidente, essa observação é ratificada pela autoridade do setor, como já havia citado, me lembro aqui o professor Omar Almeida Filho, para quem o modelo de prestação de serviço de saúde que prevalece entre nós é regido pelas forças de mercado e baseado na tecnologia médica, em vez de ser fundamentado na solidariedade e em relações sociais humanas. Senhor presidente, feito essas ponderações, quero reiterar que o SUS nos permitiu avançar muito, como já foi assinalado, na promoção da saúde em nosso país, mas que temos que avançar muito mais. Isso é o que pede a população brasileira. Quero também lembrar que o setor de saúde lida diretamente com a vida e com o sofrimento das pessoas. Por isso é correto que a população esteja exigindo, portanto, de cada um de nós, parlamentares, autoridades, profissionais de setor e cidadãos brasileiros em geral, um esforço para que as ações de saúde sejam aprimoradas de forma permanente. Finalmente, destaco minha convicção de que a inserção social, a melhor distribuição de renda e de oportunidades, a expansão do acesso aos serviços públicos e ao aprimoramento da existência à saúde hão de corresponder às melhores expectativas do nosso povo. Senhor presidente, agradeço muito a Vossa Excelência. Termino dizendo que eu esperei desde as 14h para fazer esse pronunciamento, porque acho que quando nós tratamos da vida do nosso povo, nós temos que ter um olhar generoso, carinhoso, solidário. Cada um, eu sempre, quando venho à tribuna, ou estou lá na comissão debatendo um tema, eu me ponho sempre no lugar do outro. Eu digo, eu sou senador da República. Eu tenho plano de saúde privado. Mas aquele que não tem, quando o filho fica doente, o que ele faz? Bate no hospital, manda para outro hospital, não o atende e muitas vezes as pessoas morrem entre um hospital e o outro. Por isso que é obrigação nossa, e foi tão tolerante, nós temos que olhar com a saúde com muito carinho, com muito amor. É o amor ao nosso povo que fez que eu ficasse na tribuna quase por uma hora, mediante a tolerância de Vossa Excelência. Muito obrigado, meu presidente. Vossa Excelência tem sido aqui um parceiro de todas as horas, em todos os temas de interesse do povo brasileiro. Muito obrigado, presidente Ataídes.